A proibição da carta frete é uma reivindicação antiga dos caminhoneiros autônomos. Para eles, ela é sinônimo de prejuízo na hora de receber pelo transporte de carga. A lei já sancionada pelo presidente Lula deve pôr fim a essa modalidade informal de pagamento de frete. De acordo com a Agência Nacional de Transportes Terrestres, o fim da carta frete vai ter impacto positivo na economia do país. É que o dinheiro que circulava na informalidade vai ingressar no sistema financeiro. Para o caminhoneiro, vai significar mais dinheiro no bolso, o que pode facilitar, por exemplo, o acesso a financiamentos para a troca por um caminhão novo. Normalmente, o caminhoneiro recebe pelo frete impostos de combustíveis e muitos postos trocam parte do valor a ser pago por óleo diesel contra a vontade do caminhoneiro, que fica no prejuízo por não ter nenhum desconto pelo combustível. Pela nova lei, o pagamento passa a ser feito com depósito direto na conta bancária do caminhoneiro autônomo. A categoria se divide nas opiniões. O caminhoneiro José Rezende tem dúvidas se o novo sistema vai ser mesmo melhor.
Eu imagino que sim, em alguns setores, em algum sentido, melhora, outros piora. Porque empresas que já têm algumas dificuldades, sim, aproveita a carta frete em relação para melhorar o pagamento, no caso nosso. Agora, tem empresa que ele fica, se não tiver a carta frete, vai acontecer o seguinte, ele vai repassar o valor na hora da saída e depois fica para passar sobre ordem de pagamento e isso para nós vai ser mais difícil.
Caminhoneiro há 20 anos, Josemar Cornélio acredita que a categoria só vai se beneficiar com o fim da carta frete.
Para a gente, caminhoneiro vai ser excelente, porque a dificuldade com o posto para trocar, porque o posto quer 15 dias para trocar, não volta o dinheiro, não volta o troco.
A lei, apesar de sancionada, depende de regulamentação para que a fiscalização comece a atuar, como explica o superintendente de marcos regulatórios da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, Ederverton Santos.
O desafio é fazer com que a resolução traga ferramentas eficazes de fiscalização e que não obstrua e que não restringe ao mercado para que haja a possibilidade de surgimento de vários meios de pagamento.
O superintendente de marcos regulatórios da NTT acredita que a regulamentação da nova lei fica pronta já no segundo semestre do ano. De Brasília, Adilson Mastellari.
Termina amanhã o prazo para os trabalhadores que têm direito a sacar o abono salarial do exercício 2009-2010.
O ministro do Trabalho e Emprego, Carlos Lupe, explica quem pode sacar o benefício.
Todos esses trabalhadores que tenham no ano de 2008, que é o ano base, que é o ano do cálculo, trabalhado durante 30 dias, recebido até dois salários mínimos na época, em torno de R$830, que é sempre o salário mínimo da época, no ano de 2008. Todos os trabalhadores que trabalharam em 2008, 30 dias consecutivos, ganhando até dois salários mínimos, quer seja seletista, que assinar a carteira, ou funcionários públicos, municipais, estaduais e federais, tem direito a receber um salário de abono, um salário mínimo atualizado de abono, que é de R$510.
Para sacar o benefício, o trabalhador deve procurar uma agência da Caixa, no caso do PIS, ou o Banco do Brasil, no caso do PASEP, e apresentar um comprovante de inscrição do PIS-PASEP.
A Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje a Operação Formatura para prender uma quadrilha que emitia diplomas falsificados nos estados de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, São Paulo, Espírito Santo, Paraná, Rio de Janeiro e Santa Catarina.
De acordo com a Polícia Federal, o grupo confeccionava certificados de conclusão de cursos à distância de ensino médio e fundamental oferecidos por instituições não credenciadas pelo Ministério da Educação.
Segundo a Polícia Federal, as investigações começaram em 2008, a partir de uma denúncia recebida via internet pela polícia de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.
Voz do Brasil.
E a Controladoria Geral da União, CGU, divulgou hoje o relatório da segunda etapa da auditoria realizada nos recursos federais transferidos ao Distrito Federal entre 2006 e 2009.
De acordo com a CGU, essa segunda etapa fiscalizou possíveis irregularidades em obras e na área de saúde.
Segundo o relatório, as irregularidades verificadas nos processos de licitação somam aproximadamente R$15 milhões.
O documento será encaminhado para o governo do Distrito Federal, para os órgãos federais que repassam os recursos e também ao Tribunal de Contas da União, ao Ministério Público e à Polícia Federal.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Governo libera mais 8 milhões de reais para as cidades de Alagoas e Pernambuco atingidas pelas chuvas.
Brasil e Itália assinam acordos de cooperação nas áreas de cultura, esporte, turismo e infraestrutura.
Anvisa regula publicidade de alimentos com alto teor de gordura e açúcar.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Voltamos amanhã. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite a todos e até amanhã.
Você vai ouvir agora as notícias do Poder Judiciário.
Presidente do CNJ assina convênio para integração social das pessoas internadas em hospitais de custódia e a revisão periódica das medidas de segurança.
Parlamentares acusados de fraudes no Mato Grosso têm os bens bloqueados.
Paciente tem direito a fazer cirurgia de urgência sem o pagamento de caução de R$ 273 mil.
Boa noite. O Conselho Nacional de Justiça firmou o termo de cooperação técnica com vários ministérios para a realização de mutirões das medidas de segurança que são impostas aos portadores de doenças mentais internados em hospitais de custódia. Será feita ainda a revisão periódica das medidas de segurança.
Durante a solenidade, o Conselho Nacional de Justiça também firmou parceria com o Tribunal de Contas da União para aprimoramento do sistema de controle interno e fiscalizador de ambas as instituições.
Na ocasião, o presidente do CNJ e do Supremo, o ministro César Peluso, falou dos dois convênios assinados.
O celebrado com o Tribunal de Contas da União, tendente a dar um suporte logístico e metodológico de pessoal, realizando cursos, aperfeiçoamento profissional, intercâmbio de treinamentos, instrutores, credenciando servidores de ambos os lados, e, enfim, estabelecendo formas de conhecimento e cooperação mútua que possam evitar a duplicidade de esforços na tarefa de cada um desses órgãos. O Conselho Nacional de Justiça, Ministério da Justiça, Ministério da Saúde e do Desenvolvimento Social, um convênio de não menor importância e alcance social, tem um alcance extraordinário em termos de cidadania e, sobretudo, de direitos humanos.
No Mato Grosso, parlamentares acusados de fraude têm bens bloqueados. Repórter Cícero Brito.
A segunda turma do Superior Tribunal de Justiça decretou a indisponibilidade imediata dos bens dos deputados estaduais do Mato Grosso, José Geraldo Riva, do PP, atual presidente da Assembleia Legislativa do Estado, e de Humberto Melo Bozaipo, do Democratas. Eles são acusados de suposta prática de improbidade administrativa. A decisão modifica entendimento da Justiça matogrossense. O Ministério Público Estadual entrou com ação contra os parlamentares, alegando que houve fraudes a licitações, desvio e apropriação de recursos públicos por meio do pagamento de cheques a empresas fantasmas. O prejuízo é estimado em R$ 97 milhões. No recurso, além da indisponibilidade dos bens, o Ministério Público pediu o afastamento dos envolvidos, dos cargos e funções que ocupam. O ministro relator Herman Benjamin ressaltou em seu voto que é admissível a indisponibilidade dos bens em caso de forte prova indiciária de responsabilidade dos réus. O ministro disse também que o Ministério Público não demonstrou a necessidade do afastamento dos parlamentares dos cargos para a devida instrução processual.
Um paciente ganhou o direito de fazer uma cirurgia de urgência sem o pagamento de caução no valor de R$ 273 mil à Unimed Campina Grande, cooperativa de trabalho médico.
A decisão é do Tribunal de Justiça da Paraíba, que reformou o liminar da sétima vara da comarca de Campina Grande, que obrigava o pagamento e foi tomada diante da necessidade urgente da cirurgia para a colocação de uma endoprótese.
Segundo o relator, a decisão privilegiou o princípio da dignidade humana, assim como a proteção à saúde, o qual é indissociável ao direito à vida.
E o TRE do Rio de Janeiro mantém sentença que tornou Antônio Garotinho inelegível e cassou a esposa dele, Rosinha. Os detalhes com Jair Cardoso.
O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro rejeitou o recurso do ex-governador Antônio Garotinho e o manteve, por unanimidade, inelegível por 3 anos, a contar das eleições de 2008, por abuso de poder econômico. Na mesma decisão, o TRE Carioca manteve a cassação da prefeita de Campos, Rosinha Garotinho, e determinou seu afastamento imediato do cargo. Também estão inelegíveis, após a decisão do tribunal, Arnaldo Viana e Alexandre Mocaiber. A decisão agora será comunicada ao Tribunal Superior Eleitoral para que a corte possa julgar a medida cautelar ajuizada por Antony Garotinho. Para permanecer no cargo, a prefeita Rosinha Garotinho deve entrar com medida cautelar e obter uma liminar junto ao TSE. Caso contrário, o presidente da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes assume a prefeitura do município. O casal Garotinho foi punido pelo uso indevido dos meios de comunicação durante a campanha eleitoral de 2008. O relator do processo, juiz Luiz Márcio Pereira, rejeitou os 12 argumentos apresentados pela defesa no casal sobre possíveis imprecisões, omissões ou obscuridades na sentença do TRE Carioca.
As notícias do Poder Judiciário ficam por aqui.
Emissoras interessadas podem reproduzir o conteúdo da Rádio Justiça. Basta acessar o site www.radiojustica.jus.br. Informações no telefone 0-3621-7-3980.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça. Supremo Tribunal Federal.
Comissão Mista de Orçamento faz a leitura do relatório da LDO e a votação fica para amanhã.
Fátima Cleide volta a cobrar a aprovação do projeto que criminaliza a homofobia.
Boa noite. A Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional fez hoje a leitura do relatório da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Orçamento de 2011.
A discussão do relatório não foi iniciada e a votação deve ocorrer amanhã à tarde. Mais informações com o repórter Rogério de la Fuente.
Um acordo entre as lideranças na Comissão Mista de Orçamento permitiu que o senador Tião Viana, do PT do Acre, fizesse a leitura do relatório final, apresentando um texto substitutivo à LDO para o Orçamento Geral da União de 2011. A discussão do relatório não foi iniciada e o senador acreano acredita que poucos pontos não serão de consenso. Um caso que deve gerar destaques é o do artigo 95 da LDO, que trata de critérios para paralisar obras públicas consideradas irregulares.
O que seria exatamente o prazo para que se apresente um recurso por parte do gestor do Executivo? O deputado Rogério Marinho está apresentando. Não mais nada de diferente. Esse relatório foi constituído em harmonia com o TCU. A CGU foi ouvida, nós procuramos o Ministério Público Federal para opinar, não veio opinar. O Ministério do Planejamento participou intensamente, então é um relatório de pouca diferença.
A Lei de Diretrizes Orçamentárias deve ser votada nesta quarta-feira à tarde na Comissão Mista de Planos e Orçamentos Públicos. O relator acredita que até o dia 16 de julho deve ser aprovada no plenário do Congresso Nacional. Os integrantes da CMO também aprovaram nesta terça-feira quatro projetos de lei que mudam o Orçamento Geral da União de 2010 e dois avisos que excluem empreendimentos da lista de obras irregulares e que não devem mais receber recursos públicos.
A Comissão de Assuntos Econômicos pode autorizar o governo federal a criar um programa de revitalização das áreas atingidas pelas enchentes. Saiba mais com o repórter Bruno Lourenço.
A ideia do programa de revitalização para as áreas atingidas por enchentes é do senador Raimundo Colombo, do Democratas de Santa Catarina. O estado dele sofreu nos anos de 2008 e 2009 com as chuvas, que deixaram 135 mortos. A proposta de Colombo é que o BNDES, o Banco do Brasil, auxiliem as pessoas a retomarem suas vidas. Em troca, tem de manter as crianças estudando e utilizar o dinheiro de maneira adequada. O presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, Garibaldi Alves Filho, do PMDB do Rio Grande do Norte, lembrou que agora é o Nordeste que está sofrendo com as enchentes.
A conclusão a que se chega é que muito poderia ter sido evitado se nós tivéssemos tido um programa a respeito dessas áreas de ordem preventiva. Mas agora nós vamos passar para o mais além disso, que é a revitalização das áreas. Quer dizer, em vez de tratarmos só do emergencial, vamos cuidar também do preventivo e depois daquilo que significa uma revitalização.
A Comissão de Constituição e Justiça debateu hoje com representantes dos servidores dos Tribunais de Contas a criação de uma lei orgânica para harmonizar o funcionamento de todos os Tribunais de Contas.
Eles debateram a proposta de emenda constitucional que cria o Conselho Nacional dos Tribunais de Contas, sugerida pelo senador Renato Casagrande, do PSB do Espírito Santo.
O senador argumenta que todo poder, órgão, instituição ou servidor público deve estar sujeito a alguma forma de controle para garantir transparência e evitar abusos.
A senadora Fátima Cleide, do PT de Rondônia, cobrou a votação do projeto que estabelece penas para discriminação contra os homossexuais.
Ela citou um caso recente de um menino de 14 anos que foi assassinado no Rio de Janeiro apenas porque era homossexual. A reportagem é de Larissa Bortoni.
Alexandre Tomé Ivo Rojão, de 14 anos, foi encontrado morto na cidade de São Gonçalo, no estado do Rio de Janeiro. No corpo, marcas de espancamento. Além disso, o menino foi enforcado com a própria camiseta. A polícia suspeita que Alex foi morto por outros jovens, que fazem parte de grupos de skinheads, que pregam a violência contra os homossexuais. Isso porque, segundo a senadora Fátima Cleide, do PT de Rondônia, Alexandre teve a coragem de assumir ser gay. Ela acredita que se o Senado já tivesse aprovado o projeto, que torna crime o preconceito contra homossexuais, ações como essa se tornariam cada vez menos frequentes.
Este é mais um caso de um jovem gay brasileiro que entra para a história, só porque era dito, entre aspas, diferente, e que teve seu espaço, sua vida tirada por aqueles que seguem os ensinamentos dos que acham que esse mundo é lugar para poucos, onde a diversidade não tem lugar. Não podemos mais permitir esta barbárie. Temos o dever moral, ético e constitucional de tomar providências. Mais uma vez, conclamo este Senado a aprovarmos o PLC 122 de 2006.
A senadora Ceres Lessarenco, do PT do Mato Grosso, condenou o vereador Lourivaldo Rodrigues de Moraes, o Quirrarinha, da cidade de Pontes Lacerda, que agrediu com socos a repórter de televisão Márcia Pache, da TV Centro-Oeste, filiada do SBT.
Segundo a senadora, o vereador atacou a jornalista apenas porque ela tentou entrevistá-lo após ele prestar depoimento em inquérito que responde na polícia. Uma das denúncias contra o vereador é de que ele teria recebido aposentadoria de outra pessoa.
Se não fosse realmente trágico, a gente diria que parece brincadeira. Agredir uma jornalista no seu trabalho. Em primeiro lugar, não se agride ninguém em lugar nenhum. Agora, ao estar trabalhando um parlamentar, agredir uma jornalista realmente supera qualquer expectativa de racionalidade numa situação dessas.
O senador Sérgio Zambiase, do PTB Gaúcho, pediu ao governo brasileiro que apoie a luta do médico Denis Mukwege contra os horrores de uma guerra de mais de 10 anos no Congo.
Ele pediu ao presidente Lula que receba o médico congolês que fez uma palestra em Porto Alegre sobre a guerra pelo controle das minas de minérios usados na fabricação de celulares e laptops.
Sérgio Zambiase contou que entre os horrores da guerra estão a morte de mais de 5 milhões de congoleses e a violência sexual contra as mulheres, que são estupradas até na frente dos maridos e filhos.
O médico já tratou de mais de 21 mil vítimas de estupro e mutilação e pede ajuda internacional contra a violência em seu país. Sérgio Zambiase sugere até um boicote aos produtos feitos com minérios do Congo.
E aqui há de se perguntar se não seria de a Organização Mundial do Comércio, dos governos reagirem diante de empresas que utilizam-se deste material vindo dessas minas do Congo, sabendo da forma como esse material é obtido por esses grupos de terror, de terrorismo econômico, que provocam tamanho sofrimento e tamanha humilhação àquelas comunidades. Se não seria de se fazer um boicote.
O senador César Borges, do PR Baiano, comemorou a sanção da lei que beneficia os produtores de cacau com até 30% de desconto em suas dívidas.
Ele explicou que esse e outros benefícios, como o maior prazo de renegociação das dívidas, vão ajudar os cacauicultores que ainda estão em crise.
Segundo César Borges, os problemas do setor decorrem de vários fatores, como a queda do preço do cacau no mercado mundial, endividamento dos produtores e a falta de chuvas.
Conforme a Associação dos Produtores de Cacau, é um engano achar que as maiores dívidas são dos grandes produtores. Conforme matéria do próprio jornal à tarde, aqueles que tomaram 70 mil de empréstimo ao Banco do Brasil na década de 90, têm hoje débitos em torno de 500 mil reais, em razão da taxa de juros de longo prazo, a TJLP, e juros de mais 8,5% ao ano.
O senador Roberto Cavalcante, do PRB da Paraíba, lembrou os 16 anos do Plano Real e comparou o impacto social na vida dos brasileiros, principalmente os mais pobres, com a promulgação da Constituição de 1988.
Para o senador, a inflação provocava instabilidade política no país e impediu o planejamento das pessoas. 12 das empresas, que não tinham parâmetros para compor os preços dos produtos.
E isso, na opinião de Roberto Cavalcante, causava prejuízos e dificultava a competitividade das empresas brasileiras no mercado internacional.
Enredado nas malhas da inflação e da instabilidade, nosso país não tinha como desenvolver-se no ritmo necessário para atingirmos o nível de riqueza e de justiça social que desejamos todos. A essa vitória, que tem se seguido outras, e os próximos governos ainda terão muitas batalhas pela frente nessa guerra, que só terminará quando tivermos entre nós o grau de justiça social que a sociedade merece.
Jornal do Senado. Apresentação Eni Monteiro e Natan Ferreira. Áudio Altino Moreira.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.